Evangelho segundo São João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. No Evangelho segundo São João, capítulo 1. Se você já achou, marque a página da sua Bíblia e ore comigo mais uma vez. Deus nosso Pai bendito, a tua palavra que está diante de nós, nós pedimos que o teu Espírito Santo assemeie no nosso coração, que a tua palavra seja viva para nós, cada um de nós nessa noite. Que a tua palavra faça diferença em nós. Que a tua palavra quebrante a nossa vontade na tua direção. Que a tua palavra estenda os limites do nosso entendimento. Aqueça o nosso coração. Que pela tua palavra seja intensificado o nosso amor por Jesus. Que o Senhor nos leve de volta ao primeiro amor. Ao primeiro amor por Jesus. Te pedimos assim, Pai, para a tua glória. Amém. Então, o Evangelho de João, capítulo 1, diz assim. No princípio era aquele que é a palavra. Então eu estou lendo na nova versão internacional. No princípio era aquele que é a palavra. Ou no princípio era o verbo. Ou no princípio era o logos. Ele estava com Deus. E era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que existe teria sido feito. Ou todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Não esse João aqui que escreveu o evangelho que nós estamos lendo. Esse João que surgiu, enviado por Deus, é João Batista. Ele, João Batista, veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra, aquele que é o verbo, o logos, estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou na sua tradução deve estar, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Porque a palavra que o João usou aqui, a palavra grega que João usou, foi exousia, que pode ser traduzida por poder, pode ser traduzida por direito, pode ser traduzida por autoridade. Por exemplo, tem gente que tem autoridade, mas não tem direito. Exerce uma autoridade ilegítima. Tem gente que tem direito, mas está privado de exercer a autoridade que tem. Tem gente que tem poder, mas não tem autoridade. Tem gente que tem autoridade, mas não tem poder. Tem gente que tem direito, mas não tem poder. Tem gente que tem poder, mas não tem direito. Tá pra entender? Então, exousia é a mistura disso tudo. Poder, direito e autoridade. O que ele está falando aqui é que aqueles que creram em Jesus receberam exousia. se tornaram filhos de Deus, legítimos filhos de Deus, com a autoridade de filhos de Deus, com poder e capacitação para exercer essa autoridade de filhos de Deus. Quem são esses? Aqueles que creram em Jesus, aqueles que receberam a Jesus. E estes que creram em Jesus, diz o versículo 13, não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, isto é, não nasceram biologicamente, não é o nascimento da carne, do corpo, não é o nascimento biológico, nem da vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é o Verbo, que é o Logos, que é a palavra, tornou-se carne. O Verbo virou gente, o Verbo virou carne. O Verbo encarnou e viveu entre nós e habitou entre nós. A palavra aqui é muito interessante, ele montou a sua tenda no meio de nós, ele tabernaculou no meio de nós. O Verbo virou gente, se fez carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O único gerado pelo Pai. Todos nós fomos criados pelo Pai. Jesus é o único gerado pelo Pai. O que é criado não é da mesma natureza de quem cria. O que é gerado é da mesma natureza de quem gera. Quando eu crio uma cadeira, ela não é da minha natureza. Da minha mesma natureza. Eu criei a cadeira, mas quando eu gerei um filho, o meu filho é da minha mesma natureza. Então aqui, olha, o Filho de Deus, da mesma natureza de Deus, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade, foi Ele quem nos mostrou a glória do Pai. João, versículo 15, o Batista, João Batista dá testemunho dele. Dele quem? Do Filho unigênito. E exclama, este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, o Deus Filho, o Deus que foi o único gerado, que está com o Pai, o tornou conhecido. Ninguém jamais viu a Deus, mas esse Verbo que estava no princípio com Deus, que era Deus e que criou todas as coisas e participou na criação de todas as coisas, e sem Ele nada do que existe existiria, esse Verbo, Logos, a palavra, que virou gente, fez Deus conhecido, porque Deus mesmo ninguém viu. Mas o Filho fez com que nós o víssemos. Na verdade, Jesus disse isso. Quem me viu a mim, viu o Pai. Porque eu e o Pai somos um, palavras de Jesus. Acredito que a chave para a gente entender esse primeiro parágrafo do Evangelho de João, e para a gente entender e experimentar o que essa palavra de Deus nos revela sobre Jesus, está aqui nos versículos 10 e 11. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E por que não o receberam? Porque não o reconheceram. E por que não o reconheceram? Porque tinham a respeito dele uma ideia, que quando ele veio, ele não correspondeu a tal ideia. Quando Jesus chega, eles estão esperando Jesus. Mas quando Jesus chega e eles olham para Jesus, Jesus não se parece com nada que eles tinham em suas ideias a respeito de Jesus. Aliás, Jesus quem? Jesus Cristo, versículo 17. Jesus Cristo. A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Só que Cristo não é nome. Cristo é título. Cristo é um título. O certo é Jesus, vírgula, o Cristo. Jesus, vírgula, o Cristo. Cristo é a expressão grega para o hebraico Messias. Jesus, vírgula, o Messias. Jesus, vírgula, o Cristo. Aí para nós ficou Jesus Cristo. Parece que é o nome dele, mas não é, o nome dele é Jesus. Cristo é o título dele. Cristo em grego, Messias em hebraico. Jesus o Messias. Yeshua HaMashiach. Jesus o Messias. Jesus o Cristo. E essa gente aqui esperava mesmo seu Messias. Porque toda a história de Israel é construída na esperança do Messias. Desde lá do Gênesis capítulo 3, o versículo 15, quando Deus diz assim que um descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, ali esse texto Gênesis 3:15 é chamado o proto-evangelho, o primeiro evangelho, ali quando se diz que aparecerá um descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente, começa-se a esperar em Israel esse descendente da mulher. E a identidade desse descendente da mulher vai sendo construída. Cristo, Messias, quer dizer escolhido, ungido, aquele que receberá de Deus a exousia, poder, autoridade, legitimidade, aquele que vai se colocar diante dos homens e vai dizer assim: eu sou o Filho de Deus. E quando disser isso, estará falando a verdade a respeito de si mesmo, terá autoridade de Filho de Deus, terá poder para exercer a sua autoridade como Filho de Deus, e será legítimo que ande pela terra dizendo: eu sou Filho de Deus. Eu e o meu Pai somos um. Eu tenho autoridade sobre tudo. E eu tenho poder para fazer valer a minha autoridade. Por exemplo, nós aqui temos autoridade sobre toda a criação, porque Deus nos a concedeu. Em Gênesis diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não é? E Deus disse assim: olha, vocês aí dominem sobre as aves do céu, os peixes do mar, os animais terrestres, as bestas feras, as feras do campo, dominem sobre a terra. E nós vamos exercendo o nosso domínio sobre a terra, mas o nosso domínio sobre a terra não é completo, não é total, não é todo abrangente, tem coisas no universo que não nos obedecem. E Jesus, quando ele chega dizendo: eu sou o Filho de Deus, eu tenho exousia nas mãos, eu tenho autoridade, legitimidade, tenho poder para fazer valer a minha autoridade. Quer ver? Chuva, para. Aí a chuva para. Mar, acalme-se. Aí o mar acalma-se. Morto, levante-se. E o morto levanta. Ele diz à enfermidade: retroceda. E ela vai embora. Ele diz aos espíritos imundos: saiam. E eles saem. E esse Filho de Deus, que é Jesus, vai mostrando a sua exousia, a sua autoridade, a sua legitimidade, a sua capacidade, o seu poder que recebeu do Pai. Mas não era isso que aqueles homens esperavam. O que eles esperavam? Eles esperavam uma espécie assim de rei Davi. O rei que faz com que o povo de Israel e a nação de Israel seja uma grande potência política, uma nação invejada por todas as nações, uma nação admirada por todas as nações, uma nação abençoada e abençoadora de todas as outras nações. Era Israel, uma nação rica, próspera. Eles esperavam um Messias que fosse uma autoridade política e que fizesse Roma virar pó. Porque agora Israel não vive o esplendor dos tempos do rei Davi e de Salomão, seu filho. Israel agora é pobre, é uma colônia romana. Israel está ali vivendo dias de fome, de angústia, de uma outra escravidão. Diferente daquela do Egito, mas é uma outra escravidão, porque tem uma potência estrangeira que manda em Israel. Herodes, o rei, obedece o imperador romano, não obedece a Deus. Os sacerdotes de Israel, todos eles comem na mão do rei, estão vendidos. E esse povo tem a esperança do Messias, tem a esperança de que vai chegar aquele novo rei, e o rei, a exemplo do rei Davi, vai conduzir Israel aos seus dias de glória novamente. Tanto que quando Jesus entra em Jerusalém, como ele entra aclamado? Hosana, louvores, glórias, aleluias, honras, a quem? Ao filho de Davi. Hosanas ao filho de Davi. Aí está o nosso rei. Como é que Jesus é crucificado? Qual o crime cometido por Jesus? Qual é a indicação na cruz de Jesus? O rei dos judeus. Só que essa é uma indicação de um crime, e essa indicação do crime é vexatória, é escarnecedora. Olha o rei de vocês. Entra aqui montado num jumentinho. O rei de vocês não estudou em Harvard, não estudou em Stanford, não estudou em Oxford. O rei de vocês veio de Nazaré, presta atenção. O rei de vocês é pobre. O rei de vocês, nós pegamos o rei de vocês, cuspimos na cara dele, batemos na cara dele, açoitamos o rei de vocês a noite inteira. E sabe o que ele fez? Nada. Ele ficou calado, mudo. Nós crucificamos o rei de vocês, olha o rei de vocês. E o que que aqueles homens então disseram? Não, ele não era nosso rei não, é fake, é falso. Não era o que nós esperávamos, não era esse aí não. O nosso rei ainda está por vir, o nosso rei ainda virá. E até hoje há quem esteja esperando o Messias. E nós cremos que Jesus de Nazaré, aquele aquele da manjedoura, aquele que foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, e ele é sim o que recebeu do Pai Celestial exousia, poder, autoridade, capacidade, legitimidade, é o autêntico Filho de Deus. Não, mas nós não estamos esperando um filho de Deus, nós estamos esperando um rei, um libertador político, que nos transforme de novo numa nação poderosa e gloriosa, que nem nos tempos do rei Davi, você está entendendo? E quando olharam para Jesus, começaram a dizer, não, você não parece o rei que nós estamos esperando, nós temos uma ideia do nosso Messias, e você não confere com a nossa ideia a respeito do nosso Messias. Você não combina, você é um fato que não corresponde às ideias. E quando o fato não corresponde às ideias, a gente joga fora o fato e fica com as ideias. E aí vem Jesus e diz o seguinte, tem um problema aí no paradigma de vocês. É que de fato, eu sou um fato que não correspondo às suas ideias. Mas o que está equivocado não sou eu, não é o fato, são as suas ideias é que estão equivocadas. O que vocês pensam a respeito de mim é que não está certo. E Jesus passa praticamente o tempo todo esclarecendo aquele pessoal de que as ideias dele estavam erradas. Ei, você não pode curar no sábado. Pode sim. Eu posso. Eu sou filho de Deus, eu tenho autoridade, eu tenho legitimidade, eu tenho poder, eu tenho tudo. Eu faço o que eu quiser porque eu recebi essa autoridade do meu Pai. Eu curo no sábado. Ei, você não pode deixar que as mulheres toquem em você em público. Posso sim, vocês que têm uma ideia errada a respeito do que é uma mulher tocar alguém em público. Eu sou filho de Deus, eu posso me deixar tocar sim. Não há problema nenhum nisso. A ideia de vocês é que está errada. Ei, você não pode abraçar os leprosos. Posso sim. Ei, você não pode estragar a nossa festa aqui no templo de Jerusalém. Posso sim, vocês que estão fazendo a festa errada no templo de Jerusalém. Ou então quando aqueles homens vêm para Jesus e eles estão furiosos com o que está acontecendo em Samaria, e eles falam, quer que chova fogo do céu, que nem no tempo do Elias, e Jesus fala, não, peraí, vocês não sabem de que espírito vocês são. Vocês estão equivocados a respeito do meu Pai, vocês estão com ideias equivocadas a meu respeito. Por isso é que Jesus não foi recebido. Por que não foi recebido? Porque não foi reconhecido. E por que não foi reconhecido? Porque as ideias que aquele pessoal tinha a respeito de quem seria Jesus não corresponderam àquilo que Jesus revelou de si mesmo para eles. Falou assim, olha, o Messias que vocês estão esperando chegou, eu. E eles olharam para as ideias, olharam para Jesus, olharam para as ideias e falaram, não, você não se parece nada com as ideias que nós temos a seu respeito, você é falso. Por exemplo, quando Jesus está andando com os dois discípulos no caminho de Emaús, Jesus já morreu, já ressuscitou, e dois dos seus seguidores estão voltando para casa. Abandonaram a sua esperança no Messias. Provavelmente estavam indo para casa dizendo assim um para o outro. Nós seguimos o cara errado. Ele não era o Messias. Nós largamos tudo para segui-lo e agora a gente chega a essa triste conclusão de que ele não era o Messias. Vamos voltar para casa e esperar o Messias verdadeiro, porque esse aí não era. Morreu. Já está sepultado. E aí a Bíblia vai contar que Jesus se coloca ressuscitado, ressurreto, andando com eles. E eles não conseguem ver que é Jesus. Por quê? Porque tem ideias que não correspondem a Jesus. E por que não conseguem receber a Jesus? Porque não o reconhecem. E por que não reconhecem a Jesus? Porque Jesus não confere com as suas ideias a respeito dele. E o que Jesus tem que fazer? Corrigir todas as ideias, aí eles vão entendendo, 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 e quando olham para Jesus, é você? Falou, oh, vocês são lerdo mesmo para entender, para perceber, para... Por que Jesus não foi aceito? Porque não foi reconhecido. Por que não foi reconhecido? Porque as ideias que tinham a respeito dele não combinaram com ele. Esperavam um líder político e veio o Verbo que se fez carne para habitar entre nós. E quando Jesus ainda falou, eu e o Pai somos um, na verdade eu não sou um rei de Israel, eu sou rei de todas as nações. Eu sou rei de todo o universo. Na verdade, eu não sou rei de Israel. Eu criei tudo que existe. Eu sou Deus em carne e osso. Aí não dá mesmo. É blasfêmia. Você é falso mesmo. Não dá para acreditar em você. O que penso é que Jesus não apenas corrige as ideias que aqueles homens tinham a respeito do Messias. O que penso é que Jesus, passados 2000 anos, vem corrigir também as nossas ideias a respeito de Deus. Vou repetir. Jesus não corrige apenas as ideias que o povo de Israel tinha a respeito do seu Messias. Jesus corrige também as ideias que nós temos a respeito de Deus. Porque nós temos muitas ideias a respeito de Deus. O Fernando Pessoa disse assim: Deus não é uma ideia minha. A minha ideia de Deus é que é uma ideia minha. Deus não é uma ideia minha. Deus é Deus. Agora, a minha ideia de Deus é que é a ideia minha. E o grande perigo que nós corremos, o grande risco que nós temos na nossa caminhada espiritual, é que também nós vamos nos relacionando com as nossas ideias a respeito de Deus, e nós não nos relacionamos com Deus. Nós nos relacionamos com as nossas ideias a respeito de Deus. E nós, que somos ocidentais, nós que somos filhos da cultura europeia, nós que somos filhos do iluminismo, dessa cultura ocidental racional, essa cultura da lógica intelectual, essa cultura do conceito, nós somos da cultura do conceito, nós gostamos de ideias. E nós falamos a respeito de Deus e debatemos a respeito de Deus ideias. E não há nada de errado nisso, porque aqui no capítulo 1 do Evangelho de João, aliás, eu não sei quanto tempo eu vou ter que ficar aqui meditando nesse primeiro parágrafo até o versículo 18, que eu estou muito curioso com esse texto aqui. Acho que eu vou ler mais vezes, estudar mais. Porque tem vários conceitos. Verbo, Logos, versículo 4, nele estava a vida, ele era a luz. Versículo 14, nele vimos a glória, nele conhecemos a graça, nele recebemos revelação da verdade. Aí imagine que eu falo para você assim: Jesus é a glória, Jesus é a graça, Jesus é a vida, Jesus é a luz, Jesus é a verdade. Conceitos, ideias. Nós estamos aqui no mundo das ideias. Mas é muito interessante que eu acho que não apenas Jesus corrige a nossa ideia a respeito de Deus ou as nossas ideias, mas ele corrige também o jeito de nós nos relacionarmos com Deus. Porque Jesus, ele tira Deus do mundo das ideias. E ele coloca Deus no mundo de carne e osso, num mundo onde existe um Deus que diz: eu tenho fome, eu tenho sede, eu estou cansado. E Jesus é um Deus que contraria as nossas ideias a respeito de Deus. Deus é onipotente, onisciente e onipresente, tá certo? Onipotente porque pode tudo, não há nada que Deus não possa. Onipresente porque está em todo lugar. E onisciente porque sabe tudo. Mas Jesus não. Jesus não é onipresente, porque quando ele está em Cafarnaum, ele não está em Jericó. Ele está em Cafarnaum. Quando ele vai para Belém, ele não está em Nazaré. Ele está em Belém. Quando perguntam para ele, quando é o último dia do juízo final? Ele fala, não sei não, quem sabe é o meu pai que está no céu. Fala, ah, então Jesus é um Deus que não é onisciente. Jesus é um Deus que não é onipresente. E pior, e quando ele não consegue fazer os milagres lá em Nazaré? E que vai dizer que Deus não tem honra na sua, o profeta não tem honra na sua própria casa. Ô Jesus, você não é Deus? Faz uns milagres aí. Falou, aqui não deu. Não consegui. Falou, mas você não é onipotente? Falou, olha aí como você está se relacionando com as ideias. Por que você não para de se relacionar com as ideias e se relaciona com Jesus? E por que você não para de responder quem é Jesus falando das ideias a respeito de Jesus? E fala que Jesus é aquele que abraçava leproso, comia com pecador, dava atenção para criança, se importava com o luto da viúva. Jesus era aquele que se importava com a fome das pessoas. Porque você não fala que Jesus é aquele que perdoava, que intercedia pedindo a Deus por aqueles que o perseguiam? Quem é Jesus? Jesus é aquele que tira Deus do mundo das ideias e coloca Deus no mundo das relações. Aqui, com a gente. Em Jesus, o Deus que ninguém jamais viu, porque como diz a Bíblia Sagrada, habita em luz inacessível. Em Jesus, o Deus que habita em luz inacessível e ninguém jamais viu. Porque se você quiser olhar muito para um Deus que habita em luz inacessível, você vai ficar cego. Você não vai ver Deus, você vai ficar cego. Então Jesus é aquele que tira Deus do mundo das ideias e coloca Deus aqui embaixo, no mundo das relações. Porque a religião do mundo das ideias faz a gente ficar louco. Por isso que eu acho que tem muito crente louco. É porque vive no mundo das ideias, não vive no mundo das relações. Ontem eu tive uma experiência muito interessante que contei para minha esposa e falei assim, sabe, a religião das ideias deixa a gente louco. Quase fiquei louco hoje. Mas eu lembrei de um fato que eu vivi com os meus 18, 19 anos, porque com 18, 19 anos eu estava estudando aqui na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, foi onde eu estudei, onde eu fiz o meu seminário. E eu ia embora para Santos toda sexta-feira, acabava a aula 15 para as 11, eu saía correndo para pegar o ônibus na Cardoso de Almeida, descia na estação do metrô Ana Rosa, pegava o metrô até o Jabaquara para tentar pegar o último ônibus antes da meia-noite, porque depois da meia-noite era só de hora em hora, até meia-noite era de 5 em 5 minutos ou 10 em 10 minutos. E eu lembro que eu cheguei um dia, 5 para meia-noite, acho que era o último ônibus, pá, cheguei, na hora que eu fui comprar a passagem, veio uma senhora com a criança no colo. Aí só tinha passagem ou para ela ou para mim. Aí eu falei, pode ir, senhora, não tem problema, eu espero aqui. Eu era bonzinho. Aí fiquei lá sentado na plataforma do Jabaquara, esperando uma hora o outro ônibus para ir embora para Santos. E aí eu fiquei sentado lá, estava estudando teologia, né? Fiquei pensando assim, e se esse ônibus aí da meia-noite era o que o Deus queria que eu pegasse, porque o da uma hora da manhã vai cair na serra, na ribanceira. Fiquei pensando. E aí, fiquei pensando, Deus falando com o anjo. Deus dando a bronca no anjo, o anjo fala assim, fiz minha parte, Senhor, fiz ele chegar antes da véia. Chegou primeiro no guichê. Aí foi lá e deu a passagem para a mulher. Aí eu fiz minha parte. Aí eu pensei, não, acho que é isso. O que vai cair na ribanceira é o da meia-noite. E Deus fez eu dar minha passagem para essa senhora, para ela cair, não eu. Aí, porque eu sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Aí você fica louco. Você não apenas fica louco, mas você fica mal. Malvado, malvada. Por quê? Porque você se relaciona com Deus no mundo das ideias. Mas Deus está no mundo das relações. No mundo das ideias a gente tem muitas perguntas, no mundo das relações a gente praticamente sempre sabe o que fazer. Quando você chegar na frente de uma senhora com uma criança no colo, a passagem é dela, não é sua. É assim. Isso chama ética. Isso chama, no mínimo, educação. Ou generosidade. Ou sei lá o que que chama. Chama a seguir a Jesus e dar preferência ao outro. Chama seguir a Jesus e não ser egoísta, coisa que eu era legal com 18 anos. Depois cresci e aprendi que o mundo é cão mesmo, aí fiquei pior. Mas naquela época, eu seguia Jesus direitinho no meu primeiro amor. Não estava tão preocupado com a metafísica, com as ideias. E agora, passado tanto tempo em que eu fiquei tão preocupado com as minhas ideias a respeito de Deus, eu volto a ler a Escritura e ouvir: ô Ed, ninguém jamais viu a Deus não, meu filho. Foi Jesus que fez ele conhecido, então presta atenção em Jesus. Não fica aí no mundo das ideias, porque Deus não está no mundo das ideias. Deus está aqui, nas nossas relações, porque Jesus tirou Deus do mundo das ideias e trouxe Deus para cá, aqui embaixo. Como é que nós vamos viver isso na prática essa semana? Eu tenho uma proposta para fazer para você. Porque Deus, ele sempre diz assim: olha, você está me procurando? Então não fique me olhando aí no mundo das ideias. Entre no mundo das pessoas e deixe que as pessoas entrem no seu mundo. Entre no mundo das relações. Isto é, entre no caminho de Jesus. E qual é o caminho de Jesus? Como é que a gente aprende de Deus e faz a experiência de Deus? É no caminho de Jesus. E qual é o caminho de Jesus? É o caminho do... Se fosse prova para o céu, você estava lascado. Falou, ó, tem que completar. O caminho de Jesus é o caminho do... Pontinho, pontinho, pontinho. É o caminho do amor. E o caminho do amor não é o caminho de quem é mais inteligente. Não é o caminho de quem escreveu a melhor doutrina. Não é o caminho de quem tem a melhor ideia. O caminho do amor é o caminho das relações. É o caminho do serviço. É o caminho da prática da convivência humana. Porque esse é o caminho de Jesus. Foi assim que Jesus revelou o Pai, lidando com pessoas, o tempo inteiro lidando com as pessoas e não com as ideias. Quem lidava com as ideias eram os saduceus, os fariseus, os camaradas que vinham lá fazer pergunta para Jesus com pegadinha. Jesus lidava com as pessoas. Então eu tenho uma proposta para fazer para você. Está procurando Deus? Vai encontrar uma pessoa. Que pessoa? Aquela que você precisa perdoar. Ou aquela que você precisa pedir perdão. Essa semana. Você não vai dizer isso para ela. Ó, eu vim aqui te pedir perdão porque eu estou querendo encontrar Deus. Mas é isso que você vai fazer. Eu aprendi na Bíblia com Jesus, que a gente encontra Deus indo amar as pessoas. que a gente faz a experiência de Deus indo amar as pessoas e deixando que as pessoas nos amem. Então eu queria fazer esse desafio para você. Essa semana, você dá um passo de amor na direção de alguém. E esse passo de amor na direção de alguém, pode ser você fazer uma doação. Mas não é pegar um monte de agasalho lá na sua casa e mandar aqui para a igreja. É pegar um agasalho e entregar para uma pessoa. Mas geralmente esse passo de amor na direção das pessoas tem a ver com perdão. Você diz, ah, de novo, Ed. É, de novo. Você não está querendo encontrar Deus? Você não está querendo perguntar para Jesus onde está Deus na sua vida? Onde é que Deus vai aparecer? Epifania. Então, é quando você der passos de amor na direção das pessoas. Porque enquanto você quiser encontrar Deus no mundo das ideias, não vai dar certo. Dê passos de amor na direção das pessoas. Por exemplo, vou dar 5 minutos. Passou. Quantos aqui pensaram exatamente agora numa pessoa? Eu sei quem é, de quem você está falando, Ed, eu sei quem é. Levanta a mão. Olhe. Vou dar mais 5 minutos. De quem eu estou falando para você? De quem eu estou falando para você? Quem é essa pessoa que você vai dar um passo de amor na direção dessa pessoa? Que expressão tão linda do encontro de... Espera aí, já vou lembrar. Esaú e Jacó. Os dois irmãos que estavam brigados. Quando eles se encontram, Jacó diz a Esaú, ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Você quer encontrar Deus? Entre no mundo das pessoas. Deus não está no mundo das ideias, está no mundo das relações. Aí você fala assim, mas Ed, eu acho que eu não consigo fazer isso. Então é por isso que você está aqui, para dizer assim, Deus, eu vou obedecer a tua palavra, eu vou lá dar um passo na direção do amor e eu vou ter essa experiência contigo. E eu e essa pessoa vamos ter essa experiência juntos contigo, porque é isso que a tua palavra revelou para mim hoje à noite. Se foi isso que você entendeu e se o Espírito de Deus falou com você e você quiser orar junto comigo, agora, antes de ir embora, enquanto nós estivermos cantando e louvando a Jesus com festa, você sai do seu lugar que depois que a gente cantar eu vou orar junto com você. Vou orar por você, enquanto você aqui embaixo vai orar por mim também, porque eu tenho que encontrar uma pessoa essa semana. Tá bom assim? Eu vou dar um passo de amor na direção de uma pessoa. Então você ora por mim, eu oro por você. Porque se a gente quer encontrar Deus, não é no mundo das ideias. É no mundo das relações. Jesus tirou Deus do mundo das ideias e pôs Ele aqui. No mundo dos afetos e do amor. O caminho de Jesus é o caminho do amor. Vamos ficar em pé. E se você quiser vir aqui à frente, nós vamos celebrar. Você venha, celebre aqui na frente e depois a gente ora junto. Tá bom? Amém. Pode vir, pode sair do seu lugar.
Jesus, 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 Jesus.
Nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor deu um passo de amor na nossa direção. E em Jesus, teu Filho, o Senhor veio lá dos altos céus e veio e se fez um de nós. E se fez Deus conosco. Obrigado, Senhor, pelo teu amor por nós. E nós te pedimos que essa experiência do teu amor seja concreta nas nossas vidas. Que a nossa fé não seja de abstrações, não seja de ideias, de crenças. Então te pedimos, dá-nos a força para os nossos passos de amor nessa semana. E derrama do teu amor sobre nós, enquanto estivermos juntos com estas pessoas, que vamos buscando a tua face, e vamos buscando-as para o Senhor. Pedimos-te que o teu Espírito Santo revele aos nossos corações aqueles a quem devemos um pedido de perdão. E que pelo Teu Espírito Santo, o Senhor, mova os nossos pés com coragem na direção da reconciliação. Pedimos-te, Senhor, que o Teu Espírito traga ao nosso coração aquelas pessoas de quem esperamos um pedido de perdão. E que com essa lembrança, essa memória, o Senhor encha também o nosso coração de compaixão e de amor e de misericórdia. E que o Senhor não permita que a gente desista de amar. Porque nós queremos andar no caminho de Jesus, o caminho do amor. Obrigado, Senhor, por essa noite. Pela nossa celebração, pela nossa comunhão, pela Tua palavra, pelo louvor. Obrigado por esse momento quando oramos juntos, uns pelos outros. E oramos pelas pessoas que ocupam os nossos afetos. Te pedimos que a Tua mão repouse sobre nós e que o Senhor nos despeça com paz, alegria, para enchermos esse mundo da Tua presença, andando nesse caminho maravilhoso de Jesus, que é o caminho do amor. Te pedimos assim, Pai, em nome de Jesus, e para a Tua glória nós oramos. Amém.